Meus irmãos, é uma honra estar aqui, segunda vez que o pastor Fabiano me seleciona, né, me recruta, vamos dizer assim. Eu não posso dizer que não, porque vocês sabem que eu tenho combinado com o Senhor. Eu não vivo atrás de nenhum tipo de púlpito, exposição, mas eu falei, Senhor, se o Senhor me chamar, eu vou. Né? Porque a gente tem que estar sempre pronto para falar algo. Alguém que vive com Deus tem sempre algo para dizer. Então, se o pastor Fabiano me chamou, estou aqui com vocês essa noite. Então, vocês me perdoem, eu estou gripadérrima. Até pensei que eu ia ligar para o senhor ontem, sabe? Eu falei para o Jeff, vou ligar para o pastor Fabiano para dizer que eu vou ficar para uma outra data. Mas aí eu pensei, não tem aquele versículo que diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza? Falei, então eu vou fraca, porque aí é ele que vai ser forte, não sou eu. Então, hoje, eu quero compartilhar com vocês. O pastor me deixou escolher. Ele falou, você escolhe um dos dons. Você vai falar sobre um dos dons. E eu, que tarefa difícil. Misericórdia, eu preciso de todos eles. E aí, eu ouvi uma mensagem de um pastor que eu amo muito. E ele falou sobre fé. E eu falei, é isso. Eu vou falar sobre fé. E vocês viram que o culto hoje está caminhando para a fé. Não precisa botar a imagem agora, não. Ainda vou ler aqui o negócio, tá? Meu assistente de mídia, meu irmão Midianita, está lá de cima. Mas, então, eu queria então ler com vocês algo a respeito desse tema que está no Evangelho de Marcos. E eu vou ler três blocos de textos, porque eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor me deu num estudo bíblico. Na minha casa, antes de eu começar a trabalhar lá, sou advogada, o bicho pega, não tem nada de espiritual. Se bem que na nossa vida com Deus tudo é espiritual, né? Não existe mais uma coisa, não existe mais uma coisa separada da outra. Nós somos integrais do Senhor. Mas a verdade é que o reino do mundo é muito desafiador. E se preparar para um dia de trabalho no escritório de advocacia cheio de gente ímpia também é muito desafiador. Então, quando eu começo com o devocional, meu dia fica muito melhor, nem sempre dá. E eu me arrependo muito disso. Para falar a verdade aqui. Mas quando dá e é maravilhoso, parece que o dia é melhor, você fica com menos dor de cabeça, você tem mais sabedoria para lidar com os dardos inflamados que vêm, né? Então, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me deu nesse momento, antes de eu começar um dia normal de trabalho. E quem puder abrir a palavra do Senhor, a gente vai ler três blocos, a gente vai ler um pouco mais do que o normal agora. E eu peço paciência de vocês, mas é a palavra de Deus. Quem estiver aí vai projetar, ou quem está com a palavra, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhe as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Agora nós vamos abrir também no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, num outro bloco de versículos, que também vai ser uma reflexão um pouco preocupante, como foi essa aqui, tá vendo? Vocês viram que houve uma coisa preocupante aqui. A gente vai ler outra situação preocupante relatada no Evangelho de Marcos, no capítulo 19, a partir do versículo 14. Eu vou ler até o versículo 18, Marcos 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, Ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então, Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, porque está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Mais um versículo, mais um bloco aqui que a gente vai ler para caminhar junto. Eu quero que vocês virem uma página, Marcos 8, versículo 22. Uma situação que aconteceu antes da situação dos discípulos não podendo expulsar o demônio do filho daquele homem. Então, primeiro bloco a gente leu, Jesus estava na sua parentela e ele não pôde fazer milagre por causa da incredulidade deles. Depois, os discípulos não puderam expulsar o demônio do menino. Capítulo 8, versículo 22. Então, chegaram a Betsaida, uma outra cidade ali na margem do lago, do lago de Tiberíades, Mar da Galileia. E lhe trouxeram um cego. E o pastor Fabiano falou sobre isso e ele não combinou nada comigo, mas vocês vão entender que o Senhor é que fala, né? Eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus, novamente, pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Meus irmãos, vamos orar novamente, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui, diante de textos tão complexos, mas eu creio que a revelação vem do Senhor. Senhor Jesus, aqui estão as tuas ovelhas. Cada uma veio aqui por um propósito. O Senhor as conhece pelo nome. O Senhor conhece suas dificuldades, seus empecilhos diários. Antes de eu entrar aqui, conversei com pessoas e vi dramas que só o Senhor pode intervir. Senhor Jesus, tem misericórdia, fala essa noite, não por minha causa, mas por causa das tuas ovelhas aqui presentes que precisam sair daqui com algo vindo da tua parte. E eu oro por isso em nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos aqui textos e textos difíceis. Inclusive, esse último texto é um texto um tanto quanto enigmático. Nós lemos aqui que Jesus, como todo poderoso filho de Deus que é, teve alguns empecilhos. Ele teve empecilhos na sua parentela e não pôde fazer ali muitos milagres, só poucos. Depois, mais a seguir, a gente viu discípulos que não conseguiram. E logo em seguida daquele texto, eu não li, mas Jesus fala para eles e dá uma bronca. E fala para os discípulos assim, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam logo o menino aqui. E Jesus liberta o menino. Mas Jesus liberta o menino no meio de uma situação desconfortável, não é, pastor? Ele tem que dar uma bronca nos discípulos. Os mesmos discípulos que tinham visto o cego enxergar uma página atrás, de um jeito um tanto quanto inusitado. E esse Jesus não conseguiu, o nosso Deus. Mas aí eu pergunto, Jesus não é todo poderoso? Ele não tem todo poder? Por que ele teve que tocar aquele cego duas vezes? Será que era porque primeiro ele não deu muito poder e depois ele teve que dar mais poder? Como se fosse um filme de encantamento? Não, a Bíblia não é assim. Existe um ensinamento por trás do milagre e vai haver um ensinamento para eles logo em seguida. E eu quero aqui tentar, na minha humilde capacidade, que eu não sou teóloga, mas eu cavei essa pérola. E eu quero trazer a pérola cavada e encontrada aqui, que o meu irmão Elcio chama de palavra rema. Né, meu irmão? Que não é a logos, é a rema, é a revelada. E é essa que eu estou buscando. E eu quero falar para vocês aqui sobre os inimigos da fé. E aí, Jeff, pode botar a imagem. A gente viu aqui um grupo de gente, com licença autoral para o The Chosen. Pessoal, aqui os discípulos, na imagem lá em cima, os parentes, o primeiro texto que a gente leu, estão aqui os seus parentes na porta. Não é esse Jesus, o filho de Maria? E Jesus fala, não, eu não tenho honra aqui nesse lugar. Eu sou desprezado aqui. E foi embora. Os religiosos, esse grupo é o grupo dos prováveis. Todos eles deveriam ter fé. Todos eles, os religiosos, porque eles estudam. Os discípulos, porque estão colados nele. A família, porque cresceu e viu. Esses prováveis tinham que ter fé. Mas o que aconteceu nesses textos que a gente leu? Incrédulos. Os fariseus, não precisa nem dizer, vocês sabem a história, ninguém aqui é visitante, ninguém levantou a mão. Vocês já ouviram falar da grande oposição dos religiosos da época. Jesus teve que combater firmemente a pompa, a arrogância dos fariseus. Mas nesses textos que a gente leu, a gente está falando de outras pessoas. A gente está falando dos parentes e a gente está falando dos discípulos. Pessoas que conheciam Jesus desde pequeno. Gente, conhecer Jesus desde sempre. O que aconteceu aqui? Aonde está a problemática dessa situação? Que tem a ver comigo e com você hoje? E a primeira problemática que se coloca aqui tem a ver com os contrastes. O Evangelho de Marcos traz contrastes para nós. É o menor evangelho. Ele foi escrito com 16 capítulos. Organização mais tarde, claro, os escritos originais não eram assim, mas ele é um evangelho objetivo. Mas ele é um evangelho de contraste. Se vocês forem estudar, vocês vão ver que a todo tempo existe um contraste em que Jesus, de propósito, fala o seguinte. Para os primeiros inimigos da fé, para os arrogantes, para os fariseus, Jesus falou o seguinte. Vocês estão... Jesus olhando em volta deles, entristecido com a dureza do coração deles. Marcos 3, 5. Em Marcos 8, 11, ele diz, Jesus arrancou um gemido do íntimo do Espírito, falando com os fariseus. E disse, por que vocês pedem um sinal? Eu não vou dar sinal nenhum a vocês. Jesus teve muitos embates no Evangelho de Marcos. E contraste com os primeiros inimigos da fé. Os que não precisavam dele. Os primeiros inimigos não precisavam dele. E quem precisava dele? Agora a gente vai abrir um contraste incrível que vai caminhar para a gente entender a situação da cura do cego de Betsaida. Os improváveis do Evangelho de Marcos. Os que precisavam dele. Pode passar, Jeff. Jeff? Os que precisavam dele. E aí a gente vai caminhar aqui. Vocês conhecem essa cena. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé dos amigos do paralítico. Próximo. Marcos 5, 34. Filha, você foi salva porque teve fé. Aleluia. A mulher hemorrágica. Próximo. Marcos 5, 36. Não tenha medo, Jairo. Crê somente. A menina vive. Marcos 7, 29. Próximo. para a mulher sirofenícia, ele disse: por causa da sua palavra, o demônio já saiu da sua filha. Marcos 9:23. Vocês lembram da história do menino atormentado por espíritos imundos que faziam ele gemer e espumar? E os discípulos não puderam curá-lo? Para o pai desse menino, Jesus disse: eu creio? Porque ele virou assim: o senhor crê? Ele tadinho, falou para Jesus: o senhor crê? Jesus falou assim: eu creio. Tudo é possível ao que crê. Ao que homem respondeu: eu também creio. E falou: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E o menino foi liberto. Marcos 10, 52. Eu poderia ficar aqui listando inúmeras situações, eu trouxe algumas para vocês. Para o cego Bartimeu, ele falou: vai, você foi salvo porque teve fé. Meus irmãos, os discípulos não tiveram a fé desses homens improváveis listados aqui. Os prováveis, os mestres, os amigos de Jesus, os que caminhavam com ele, não tiveram a centelha do que foi necessário para haver um milagre aqui. Isso é muito curioso. Além da arrogância e além dessa não necessidade de Jesus, havia uma sensação neles de riqueza. Vocês lembram que os irmãos, filhos de Trovão, Tiago e João, disputam com Jesus quem iria se assentar do lado dele no reino dos céus? E Jesus falou para eles: vocês não entenderam, foi nada, porque quem quiser ser o maior tem que ser o menor no meu reino. Vocês se lembram de todos os confrontos que a gente vai lendo ao longo dos evangelhos que Jesus tem com os homens da lei, os homens que eram muito esclarecidos, que discutiam o Velho Testamento com ele na sinagoga, que quiseram empurrá-lo de um penhasco porque ele tinha acabado de ensinar numa sinagoga em Nazaré? Vocês não são cristãos de começo, vocês sabem como o Senhor teve que ter embates com pessoas arrogantes, com pessoas que se julgavam grandes conhecedores. Mas em relação a essas pessoas, Jesus simplesmente teve misericórdia e viu a fé. Jesus enxergou algo neles que ele não enxergou nos discípulos, que ele não enxergou na sua família. E o segundo inimigo, além da arrogância que a gente vê nesses textos, é a familiaridade. Meus irmãos, a familiaridade com o evangelho é um perigo. Ela é inimiga da intimidade. Nesses textos, a gente vê pessoas muito familiares a Jesus. Parentes, discípulos, que acordavam e dormiam com ele, mas que estavam como que cauterizados na fé. Incredulidade, a gente leu aqui. Incredulidade. Jesus se admirou da incredulidade deles. Será que a gente também, às vezes, não é muito familiar a ele? A gente está acostumado, está no automático, né, pastora Raquel? É uma vida de religiosidade que, sem a gente perceber, a gente se envolve. Sem a gente entender muito, a gente já está vivendo no automático do programa. Eu tenho que cumprir o programa. Mas a vida com Jesus não é bem assim, né? Marta estava muito preocupada em cumprir o programa. Maria escolheu a melhor parte, que era largar todo o programa. Às vezes, o Espírito Santo vai te direcionar a fazer coisas inusitadas para largar a familiaridade e voltar para a intimidade. Um grande perigo dos nascidos na igreja, dos filhos de crente, do filho de pastor, do filho de diácono, é a familiaridade. Você nem sabe o que era ser cego e agora ver. Você nem sabe o que é não ter a água da vida e precisar de uma gota. Porque você está familiarizado com o evangelho, você está familiarizado com Cristo, você não tem mais sede dele, você não entende mais que o que você precisa não é de um relacionamento protocolar, você precisa de um relacionamento de entrega, de submissão, de simplesmente se derramar e dizer: Jesus, eu não sou nada. Lembra da oração do Sermão do Monte? Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, eu sou pobre. Eu não sei você, mas eu sou pobre. Sem ele, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Demorou um pouco para eu aprender, porque eu andei muito familiarizada com ele na minha vida. Andei. E todo mundo achava que eu estava íntima. Porque só o Espírito Santo sonda o coração da gente. Cuidado com a familiaridade. Ela te pega e você não vê. Não tira os olhos de Jesus. Familiaridade é começar a reparar no pastor, no grupo de louvor, é começar a reparar que a seleção de músicas não foi a que você queria. Familiaridade é dizer que é ver defeito, é achar que tem panela na igreja. Meus irmãos, esse é o fosso da familiaridade. Foge dele. Enquanto seus olhos estiverem fixos em Jesus, você não vai cair nessa armadilha. Não caia. É muito fácil o inimigo te seduzir. Dentro da igreja, você não precisa se desviar. Ele te desvia aqui dentro. Você não precisa nem ir lá para fora. Você não vai beber. Você não vai para a boate. Já passou da fase. Você nem vai querer essas coisas. Você vai cair aqui dentro. E a familiaridade é a seta que o inimigo vai te apontar. Fuja dela. A terceira seta. O coração duro. O coração duro. E aqui eu vou chegar na história do cego de Betsaida. Pastor. Pastor, só fica de olho aí se eu estou falando alguma besteira. Mas, como é a palavra rema, como é a pérola, vocês vão entender e vão concordar com o seguinte. Vocês acham que Jesus tinha todo o poder para curar ele de uma única vez? Mas por que que ele faz em duas etapas? Vocês sabem que Jesus tem três naturezas. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Como profeta, ele agiu aqui. Como profeta. No Velho Testamento, os profetas, eles representavam os sentimentos de Deus. Vocês lembram de Abraão? Ele sacrificou, ia sacrificar seu filho Isaque. Mas ele não precisou fazê-lo, porque havia um substituto, um animalzinho. Deus mostrou e falou: não faça nada contra o teu filho. Um dia eu vou fazer contra o meu, no teu lugar. E Abraão teve um ato profético que revelou todo um plano para nós de salvação. Vocês lembram de Oséias? Ele precisou se casar com uma prostituta para simbolizar como Deus estava se sentindo em relação ao povo de Israel. Um marido traído. Os profetas viviam os simbolismos que Deus estava para fazer. Jesus viveu aqui, com o cego de Betsaida, uma situação para ensinar os discípulos que eles não estavam enxergando ainda como eles deveriam enxergar. Eles estavam vendo tudo como árvores. Eles eram incrédulos. Vocês viram, a gente caminhou junto. Eles não puderam realizar os milagres que Jesus esperava. Os discípulos tiveram muitas situações que frustraram Jesus. O Evangelho de Marcos mostra isso para a gente e a gente fica triste. Porque eu fui vendo, eu falei: Jesus, é isso mesmo? E calma, calma, porque é uma obra a ser completada através da revelação do meu Espírito Santo. Olha isso, Marcos 6,52. Ficaram perplexos com o fato de Jesus ter andado sobre o mar. Não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Marcos 8,21. Vocês não compreenderam? Sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus falou para eles: vocês não entenderam? Marcos 8,25, a situação do cego de Betsaida. Marcos 9,18, os discípulos não puderam expulsar os demônios do homem que saiu do meio da multidão. Marcos 16,11, olha, o evangelho de Marcos caminha e eles não mudam muito. Maria Madalena, tendo ido falar com eles que tinham sido seus companheiros, estes ouvindo que ele vivia e que tinham visto ela, não acreditaram. Marcos 16, 14. Finalmente, Jesus aparece aos 11 e censurou-lhes o quê? A incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito àqueles que já o tinham visto ressuscitado. Quem não estava enxergando bem eram os discípulos. Mas o Evangelho de Marcos não nos conta essas histórias para a gente ficar lamentando os discípulos e falando, mas eles são raça mesmo ruim. Andaram com Jesus, viram tudo, viram ele andando sobre as águas, mas se eu tivesse visto, eu ia acreditar. Meus irmãos, a gente é igualzinho os discípulos. A gente também já viu muito milagre. Eu já vi. Aposto que vocês já viram também. E vocês não duvidam? Eu não duvido? A gente duvida. E vocês sabem qual que foi a solução para a vida daqueles 11? Porque um, infelizmente, foi descartado. O dia de Pentecostes. Mudou tudo. Mudou tudo. Eles eram de um jeito e eles se transformaram em outro jeito. O coração duro daqueles homens foi transformado, como falou o profeta Ezequiel no capítulo 11, versículo 19. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Sabe quem revela a obra de Deus na nossa vida? É o Espírito Santo. Por isso que a fé é um dom. Por isso que ele é um dos 9 dons elencados lá em Coríntios pelo apóstolo Paulo. Porque ela é um dom para uma ferramenta para manifestar a glória do Filho de Deus. E o cego de Betsaida, ele saiu curado porque Jesus ia curar ele, gente. Se fosse terceira ou quarta vez, ele ia ser tocado. Jesus teve misericórdia de todas aquelas pessoas. Ele só quis ensinar uma lição para os discípulos. Vocês lembram da figueira? A figueira estava toda folhada, parecia que tinha figo. Mas tinha figo? Era o povo de Israel, a figueira. A Bíblia e a forma dos hebreus escreverem, ela é metafórica. É um livro de fé, um livro espiritual. Por isso a gente precisa pedir a revelação, porque são analogias, são histórias, são as parábolas. Tudo tem um propósito dentro da palavra de Deus. E o propósito nessa história, eu não vou me alongar muito, já passei do horário aqui, já vou abrir um alçapão aqui, vou embora. O que eu queria dizer para vocês é que a fé é acessível àqueles que têm um coração quebrantado. A fé é acessível para aquele que sabe que precisa, que reconhece que ele é a fonte. A fé está acessível não para um religioso, para uma pessoa de grande estudo. Aquelas pessoas aqui eram as mais improváveis e elas todas tiveram a fé suficiente para ver o milagre. Fé suficiente que os discípulos não tiveram. Mas com o dia de Pentecostes, meus irmãos, com a descida do Espírito Santo, o coração daqueles homens de duro passou a ser um coração de carne. E se você tem algum parente na sua família que você acha que é impossível, faça a oração com base na palavra de Ezequiel 11, 19. Senhor, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Se vocês pensam que, não, que ter fé é muito difícil, vocês já pensaram que não ter fé alguma pode ser muito mais difícil? Para fechar, antes de eu vir para cá, eu coincidentemente vi um vídeo em que uma pessoa muito famosa, muito, eu não vou falar o nome dele aqui não, porque esse é um púlpito santo e eu não sei até que ponto a conversão dele é de fato concreta. O tempo dirá, mas ele é um DJ muito famoso. Vocês já sabem, devem saber quem é. Ele falou o seguinte: eu tentei ser ateu, mas eu não tive fé o suficiente para me manter como ateu. Engraçado, eu fiquei, que paradoxo. Ele não teve fé suficiente. Porque se você é ateu, você tem que crer muito que você está certo. Você tem que ser muito arrogante, você tem que ser muito forte nos seus raciocínios mirabolantes, científicos, enigmáticos. E você não tem que dar conta disso, não. Porque o homem lá no fundo sabe que ele precisa de um salvador. E o problema do ateísmo, vocês devem conhecer pessoas que se dizem, eu sou ateu. Mas você já pensou que é um grande dilema? Se você estiver certo, o ateu, Você nunca saberá, porque, afinal de contas, não existe nada. Acabou? Agora, se você estiver errado, você vai saber para sempre que você estava errado. Meus irmãos, não, a fé não é racional, mas o nosso culto é racional. A fé depende de enxergar no escuro, mas o nosso Deus não nos deixa no escuro, porque Ele revelou aqui pessoas que usaram a fé, que entregaram nos pés do único que pode. E Jesus ensina, para fechar, como exercer essa fé em Marcos 6, de 1 a 6. E eu vou ler rapidamente, depois eu vou passar a palavra para os pastores, que diz assim: Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso eu digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Jesus foi tão misericordioso que depois de todo esse panteão de incrédulos, ele virou para os discípulos e falou, tenham fé. Ele foi paciente e ainda deu as dicas de como exercer essa fé. Não duvidando, crendo que já o receberam e perdoando. Por último, meus irmãos, o inimigo da fé é a algema da falta de perdão. Se você tem alguém, algo contra alguém, se você tem no seu coração aquela crítica amarga que está te atrapalhando na sua comunhão com Deus, saiba, ela é o inimigo da sua fé. E ela é um inimigo para a sua oração ser ouvida. Como Jesus disse, ele falou no Pai Nosso, se vocês não perdoarem, Senhor, me perdoa como eu perdoar os outros. Ele falou, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoem. Essa é a chave da fé. A fé precisa ser livre de algemas, precisa ser sem arrogância, precisa ser com um coração de carne e precisa ser somente em Jesus. Ele falou, tenham fé em Deus, tenham, creiam em mim. Não adianta ter fé na fé, não adianta ter fé na vida. O poeta fala, tenha fé na vida. Não adianta, não. Não adianta que a fé não costuma falhar, a fé falha. Porque a fé só tem como ser fé em Jesus Cristo. E que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém.
Deus, ora então, não, você vai orar, feche seus olhos no seu lugar, ela vai orar também, ora.
Senhor Jesus, estamos aqui porque precisamos, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Senhor, nós somos como aquelas pessoas ali, necessitadas do teu toque. Nós não queremos ser familiarizados com o teu evangelho. Nós não queremos ser arrogantes para com o teu evangelho, Senhor. Nós não queremos ter um coração duro, Senhor. Nem um coração preso, Senhor, sem perdão. Senhor, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Para que a nossa fé seja eficaz e as nossas orações sejam ouvidas, Senhor. Nós precisamos ver o milagre na nossa vida, mas nós precisamos também, Senhor, que o Senhor nos quebre. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque é só Ele que capacitou aqueles homens broncos e incrédulos a serem pregadores tenazes, corajosos. Pregadores que puderam transformar uma geração, Senhor. Faz isso conosco também, Senhor. Nos reveste com o Teu Espírito Santo. Reveste a Tua igreja com o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo. Senhor, que sejam por línguas, por visões, pela fé. Senhor, os dons, Senhor, o Senhor vai escolher, o Senhor vai distribuir conforme a necessidade da Tua igreja. Mas nós queremos dizer, estamos disponíveis, Senhor. Precisamos de Ti, dos Teus dons, Senhor. Precisamos da revelação do Teu evangelho. Precisamos entender que quando eu não tenho, é que eu tenho. Que quando eu sou pobre, que eu sou rico. Que quando eu não posso, é que eu consigo. Senhor Jesus, dá-nos a revelação do Teu Filho essa noite e cada dia da nossa vida. Eu te oro em nome de Jesus. Amém.